luz da nossa, à luz da palavra, nós vamos comunicar, nós vamos iniciar uma nova série e Pastor Ray estará aqui para trazer a palavra para nós. Bom dia a todos vocês que estão aqui, para aqueles que estão no Connection também e para aqueles que estão online. Eu gostaria de começar expressando meu amor pela comunidade dos filipinos. Essa é uma igreja que ama todas as pessoas, mas muitos são filipinos, ou então com filipinos background. Então, quando eu pensei sobre o que aconteceu na última noite, eu sou lembrado de que Jesus, encontrando as multidões e vindo naquela condição, como ele se sentiu? Ele sentiu compaixão, ele sentiu o seu coração, o seu coração estava apertado. E isso torceu o seu estômago. Então, sabendo que Jesus ama a você, a comunidade dos filipinos, sabendo que Deus te ama, Jesus te ama. Na luz daquele evento, no festival, nós vamos orar pela comunidade dos filipinos, mas à luz do evento e outras coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, a eleição de amanhã, qualquer seja o resultado, de acordo com a morte de Jesus e a sua ressurreição, qual é a visão que Jesus tem por nós? O que significa ser o seu discípulo nos dias de hoje? Que tipo de igreja Jesus está nos chamando a ser? Para nos próximos 3 semanas, nós vamos responder essas perguntas. E uma das coisas que Deus nos chama para ser, para adorar, para orar. Então, eu quero pedir que você, no seu calendário, que você marque o dia 7 de maio. No dia 7 de maio, nós vamos passar um tempo aqui, vai ser uma experiência de adoração e oração, e nós temos muito para orar. Nós queremos focar no que significa ser abençoado em Jesus, e nós queremos ministrar bênçãos também nas famílias dessa igreja, por aqueles que estão se graduando nessa nação, no Canadá. Acabamos de celebrar a Páscoa e nosso Ministério de Arte preparou essa imagem, essa arte. Nós queremos que uma das estações aqui, que nós queremos que você ande, uma das imagens que vieram à minha cabeça, foi uma das imagens que veio à minha cabeça, uma pessoa no monte da montanha, e eu desenhei isso. Por que você está rindo? Eu vou leiloar essa peça de arte depois do culto. Então, o que significa? O que há no topo das montanhas que nos inspira a adorar? É a beleza da criação, a majestade de uma cadeia de montanhas, a experiência de enxergar além do nosso pequeno mundo e ser dominado pela extensão do mundo divino? O que é que nos inspira a adorar? Na passagem de hoje, Jesus encontra os seus discípulos. Nós vamos agora ler a passagem de hoje, está em Mateus 28, de 16 a 20. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado, Kiana. Vamos orar. Senhor Pai, nós estamos aqui neste momento, mais uma vez, declarando que Tu és o único, Tu és o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós Te adoramos. E ainda que nós não entendamos muitas coisas, ainda que, nós não entendemos o que acontece aqui, o que aconteceu ontem, talvez traga dúvidas e questionamentos em nossos corações, no meio de todas essas coisas, Senhor. Nós, onde quer que nós estejamos, nós queremos voltar os nossos olhos a Ti, Senhor, e declarar que Tu reina absoluto sobre todas as coisas, Senhor. E que Tu completas, Senhor, o Teu propósito. Senhor, eu quero Te agradecer porque Tu te identificaste, Senhor, conosco. E, Senhor, eu quero orar pelos irmãos, pelos filipinos aqui nessa manhã, que eles possam, Senhor, que eles possam ter certeza que Tu os amas, Senhor. E não há nada que possa separá-los, Senhor, do Teu amor. Eu quero orar para aqueles que, por aqueles que perderam os Seus amados, Senhor. Que Tu possa, Senhor, que a Tua paz, Senhor, está confortando. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão feridos, Senhor. Que Tu possa, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas curá-los, Senhor. Por aqueles que estão se sentindo ameaçados, Senhor, que eles possam ver e saber que Tu és o porto seguro, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nunca mudaste. Tem muitos que estão preocupados, Senhor, com esse tempo, com essas eleições, mas não importa o que aconteça essa semana, Senhor, que nós possamos continuar focando os nossos olhos em Ti, Senhor, e no Teu chamado, Senhor, que Tu tens para cada um de nós, que Tu possa falar, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por essa comunidade. Nós oramos, Senhor, que Tu possas ouvir, Senhor, que nós possamos entender o que Tu quer falar conosco, possamos responder, Senhor, em obediência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora você pode se sentar. Verso 16, e os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia indicado. E a primeira palavra pode ser traduzida como a primeira palavra agora pode ser definida como mais. Ao saberem do túmulo vazio, os líderes religiosos conspiraram juntos. Eles subornaram os soldados de plantão com uma quantidade substancial de prata e disseram: digam ao povo que os discípulos roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Essa foi a resposta. Mas os onze discípulos foram para a Galiléia. Em contraste com os líderes religiosos, os discípulos seguem a ordem dada por Jesus às duas Marias. Em versículo 10, então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos para irem para a Galiléia. Lá eles me verão. Observe que Jesus os chama de irmãos, não de desertores, irmãos. E irmãos é a palavra que Jesus usa para seus discípulos. Na Galiléia, eles o verão. Palavras cheias de esperança. Preste muita atenção ao que acontece nas montanhas no Evangelho de Mateus. Em Mateus 4, Jesus está em um alto monte, sendo tentado por Satanás. E Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E lhe oferece todos estes reinos se ele se prostrar e adorá-lo. E o que Jesus diz a ele? Vá embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. A verdade é que Deus já prometeu as nações ao seu filho Jesus. E Jesus sabe disso. Em Mateus 5, Jesus sobe em uma montanha e profere o sermão da montanha. Um manual de discipulado para a vida no reino de Deus. O sermão termina com essas palavras. Ele os ensinava como quem tem autoridade. Em Mateus 14, 23, Jesus, mais uma vez, sobe em uma montanha sozinho para orar. Ele acaba de saber da morte de João Batista. Ele precisa ficar a sós com o Pai. Ele precisa de um momento sozinho com Deus. Então, descendo do monte, ele caminha pelo mar da Galileia e acalma a tempestade. Jesus ora e quando os discípulos adoram Jesus e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, quando os discípulos o vêm acalmar o mar. Em Mateus 15, depois de curar muitas pessoas em uma montanha, na região de Decápolis, o Decápolis é uma região a leste do Mar da Galileia, depois de curar muitos, Jesus alimenta 4 mil pessoas. E acredita-se que a maioria não era judia. E nós lemos: e eles glorificaram o Deus de Israel. Essa foi a resposta do povo. Em Mateus 17, Jesus mais uma vez vai para o topo da montanha. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E ali, diante deles, Jesus é transfigurado. Os discípulos veem sua glória e ouvem Deus, o Pai, dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. Em Mateus 24, depois de deixar o templo pela última vez, Jesus se senta ao Monte das Oliveiras para olhar, ele olha para o corredor da história e fala das coisas que estão por vir. Ele fala de sinais do seu retorno em glória para estabelecer seu reino em sua plenitude. No topo das montanhas, Jesus fala as palavras de Deus. No topo das montanhas, seus discípulos recebem vislumbres da sua glória. No topo dos montes, seus discípulos recebem visões do seu reino vindouro. No topo das montanhas, eles recebem revelações da sua autoridade. E na montanha da Galileia, Jesus chamará seus discípulos para verem longe. Ele vai falar sobre essas visões para os seus discípulos. Olhando para as montanhas, qual é a visão? Essa é a visão convincente de Jesus. Onde Jesus encontrou os seus discípulos na Galileia? Dessa montanha, você tem uma vista fantástica do Mar da Galileia, mas também vê a cordilheira do Monte Hermon ao norte e a região de Decápolis a leste. E você pode ver as nações além de Israel. E essas nações, nessa montanha, nesse monte, Jesus comissiona seus discípulos a irem a todas as nações. Todos os grupos de pessoas, judeus e gentios. Pouco antes de sua ascensão, Jesus repetirá essa incumbência. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus confia a seus discípulos sua visão global. Todas as pessoas estão ouvindo sobre o amor de Deus por elas. Essa é a visão que Jesus está Então, o que está acontecendo? A bênção dada por Abraão a todos os povos da terra, essa bênção alcança, está sendo cumprida por Jesus e seus discípulos. Isso é o que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te desonrarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E os discípulos de Jesus farão discípulos de todas as pessoas em todos os lugares. Quantos discípulos encontraram Jesus no Monte da Galileia? Certamente os 11 discípulos que viram Jesus em Jerusalém. Mas provavelmente havia um grupo muito maior do que os 11. Muitos acreditam que foi nesse monte que Jesus apareceu a 500 pessoas de uma só vez, conforme registrado em Coríntios. E a comissão que eles ouviram é para nós hoje. É por isso que a visão de nossa igreja é inspirada na visão confiada aos primeiros discípulos de Jesus. Uma família em missão com Jesus, todos juntos, todos os dias, em todos os lugares. É isso que aspiramos ser. Todos juntos, todos os dias, em todos os lugares. É para isso que vivemos. É para isso que estamos aqui. Mas existem dias que nós duvidamos disso. Você percebeu isso como seguidores de Jesus? Nós o adoramos. Aqui, nessa passagem, em Mateus 28, quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram, alguns adoraram. As pessoas devem se humilhar e adorar somente a Deus, como Jesus declarou explicitamente em sua resposta a Satanás, em uma montanha, do alto de uma montanha. É isso que Jesus fala para Satanás, somente Deus é digno de adoração. No livro de Apocalipse, João se prostra diante de um anjo, mas o anjo se recusa a receber adoração. O que o anjo fala para ele? Levante-se, eu não sou digno de adoração, somente Deus. E por quê? Porque a adoração é reservada a Deus apenas. E aqui, Jesus acolhe a adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele sabe quem Ele é. Porque Ele está reinando sobre todos. Ele está sentado junto ao trono do Pai. E alguns ainda duvidaram. Então, quando nós olhamos para isso, nós também duvidamos. Isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Os discípulos estavam lá no alto da montanha e Jesus e alguns discípulos duvidaram, mas Jesus dá essa missão a todos eles. E o que significa a palavra dúvida? A única outra ocorrência dessa palavra no Novo Testamento é quando Pedro caminha sobre as águas para encontrar Jesus e a fé de Pedro vacila por causa do vento e das ondas. Ele hesita, ele está inseguro, ele tem dúvida. E Pedro tira os olhos de Jesus e olha para as ondas brancas. Ele conhece o poder do mar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência e está no mar e às vezes você está numa corrente e é isso que você mais, no momento desse, o que você mais anseia é voltar para um lugar seguro. Pedro sabia o poder do mar. Ele conhece o poder da água e ele começa a afundar. Falta-lhe uma fé consistente. Os discípulos duvidosos na montanha da Galileia não se recusam a acreditar, mas estão incertos. Embora tenham percorrido todo o caminho até a Galileia, cerca de 200 quilômetros andando. Você não anda 200 quilômetros se você está certo de que nada vai acontecer. Você anda 200 quilômetros em esperança. E o que exigiu alguma fé, eles ainda não têm plena convicção. E, afinal de contas, eles sabiam que Jesus havia sido crucificado, morto. Eles sabiam que ele foi enterrado em um túmulo. Eles estão duvidando Da mesma forma que Tomé duvidou antes de ver Jesus, será que eles estão vendo a pessoa que foi crucificada? Será que isso é apenas uma visão? Aqui tem uma passagem comentada por Carson Matthew no seu livro. A ressurreição de Jesus não transformou instantaneamente homens de pouca fé e compreensão vacilante em gigantes espirituais. Os 11 o tinham visto em Jerusalém, pelo menos 2 ou 3 vezes. Eles haviam comido com ele, tocado nele. Os 500 não, mas eles também logo se prostrarão em humilde adoração. Será que nós não hesitamos, nem mesmo duvidamos, quando enfrentamos nossas tempestades, onde que os ventos da adversidade estão soprando em sua vida hoje? Onde é que as ondas do mar estão agitando o seu mundo? Talvez a sua tempestade pode ser uma tempestade financeira e você realmente pede a Deus pelo seu socorro. Pessoalmente, eu estou enfrentando uma tempestade familiar. Eu nunca imaginei que eu fosse enfrentar. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade no seu processo de imigração. Para muitos, talvez esse é uma tempestade nacional. Depois da eleição amanhã, que a gente receba os resultados, a gente ainda vai continuar acreditando em Jesus ou a gente vai ficar atormentado pelos resultados? Quando recebermos os resultados, para onde nossos olhos se voltarão? Onde a nossa fé está firmada? E se você não voltou, por favor, vote. Exerça o seu direito de cidadão. Lembre-se que tem uma eleição provincial aqui que foi definida por 22 votos. Então, por favor, vote. Olhe. Procure quais são os padrões dos candidatos, mas se você não votou ainda, vote amanhã. Muitas vezes eu me encontro e eu vou ser sincero com vocês, muitas das vezes os meus olhos estão focados nas ondas, e ainda que nós possamos vacilar, hesitar, A misericórdia de Deus é infinita. Então, quando Pedro estava olhando, o que, que Jesus fez? Olhou para ele e foi imediatamente ao seu socorro e tirou da água. E aqui em Mateus 28, Jesus, aproximando-se, disse-lhes, Jesus vai ao encontro da multidão. O futuro dessa multidão depende dele. E ele fala, em Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, disse-lhes, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Suas primeiras palavras revelam algo que já aconteceu. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso é um evento passado. E esse é o cumprimento de Daniel. Tive visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu semelhante a um filho de homem, e qual veio ao ancião de dias e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino um reino que não será destruído. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. E aceitar essa afirmação é a essência de ser um discípulo. A autoridade refere-se ao poder e à capacidade de fazer algo. Ele descreve o direito de exercer autoridade ou governar. Durante seu ministério terreno, Jesus exerceu sua autoridade para revelar o Pai. Ele ele exerceu sua autoridade para ensinar, para curar, ele exerceu sua autoridade para expulsar demônios, ele exerceu sua autoridade para expulsar demônios. E o que é novo aqui? O que é novo aqui é que após a ressurreição e exaltação de Jesus, é a extensão ilimitada da autoridade de Jesus. O domingo da ressurreição estabeleceu Jesus como o Senhor exaltado de todo o universo. Então, os discípulos de Jesus obedecerão a sua comissão olhando para cima, a autoridade universal de Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Ele tem autoridade de exercer essa autoridade sobre todas as pessoas, sobre todo o governo, sobre qualquer localidade, sobre qualquer circunstância. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, as esferas nas quais Jesus exerce autoridade absoluta são ampliadas para incluir todo o céu e a terra. Jesus é o rei universal, o governante, o juiz supremo. E o que, que significa ser um discípulo? O que significa ser salvo? O que, que Jesus fez? Se você for para Efésios 1:19, é isso que o apóstolo Paulo escreve aqui. E a qual a incomensurável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder que operou em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não somente nesta era, mas também na vindoura. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés e constituiu cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o corpo, a plenitude daquela que a tudo preenche em todos. O sucesso da comissão de Jesus é garantido por sua autoridade absoluta e abrangente. Em outras palavras, a missão universal de Jesus flui de sua autoridade universal. Devido ao seu controle sobre todas as coisas, nós discípulos podemos sair com confiança. Nós podemos declarar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós pensamos sobre obedecer à comissão de Jesus, nós não vamos sobre nossa força, nosso próprio poder. Nós vamos sabendo que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, porque Ele controla todas as coisas. Por causa desse controle, nós podemos confiar em Jesus. Neste ano, nós estamos celebrando 500 anos de rebatismo e anabatismo, que significa ser rebatizado. Em 1525, alguns estudantes universitários suíços, ao lerem as escrituras, chegaram ao entendimento de que deveriam ser batizados por imersão após sua confissão de fé. O batismo deles em Zurique, na Suíça, marcou o início do movimento anabatista, do qual o Willingdon é membro. No primeiro sínodo anabatismo, sínodo é uma palavra que significa assembleia de liderança, em Augsburg, na Alemanha, em 1527, foi realizada uma reunião missionária e participaram 60 líderes anabatistas. Então, eles estavam focados na grande comissão e uma das passagens que os inspirou foi o Salmo 24:1-2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, pois Ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Esses foram alguns dos versículos mais citados pelos primeiros anabatistas. E por quê? Porque os reis e príncipes da Europa estavam dizendo que a religião de uma pessoa era determinada pela localização geográfica que ela nascia. Então, se você nasceu na Europa, você era luterano ou católico, dependendo de onde você morava. E o evangelismo fora da Europa era estritamente proibido. E se você era dependendo, você era aquilo que onde você nascia, dependendo do lugar onde você nascia. E os evangelismos fora da Europa eram estritamente proibidos. E os anabatistas disseram: não, não, a terra é do Senhor, ela não pertence aos governantes humanos. Eles foram compelidos a compartilhar a mensagem de seu rei Jesus ressuscitado, onde quer que ele os conduzisse. Então, inspirados por esses versículos, eles elaboraram uma estratégia para o evangelismo da Europa Central. Eles designaram missionários para a Suíça, Áustria, Alemanha e para as terras muçulmanas além da Europa. Isso ficou conhecido como um sínodo dos mártires, porque a maioria dos delegados logo morreu como mártir. O historiador Frank Little escreve: os anabatistas estavam entre os primeiros a tornar a grande comissão obrigatória para todos os membros da igreja. Em sua organização, a promessa de ir aonde fosse enviado fazia parte da cerimônia de admissão à igreja verdadeira. Estar identificado com Jesus significa que estamos em uma comissão. Assim como os primeiros discípulos de Jesus foram comissionados sob sua autoridade universal, os primeiros anabatistas também o foram, e nós também. Jesus está construindo sua igreja conforme prometido. E nós somos uma igreja em missão com Jesus. É para isso que nós vivemos. Baseado nessa autoridade universal, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu lhes ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Emmanuel, God, Deus conosco, não importa o que aconteça. Você notou o quádruplo, todos? Ele une na grande comissão toda a autoridade, todas as nações, ensinando todas as coisas e sempre com vocês, que pode ser traduzido como todos os dias. Jesus tem tudo sob controle. Então, portanto, porque Jesus é quem ele é e é porque ele tem toda a autoridade que tem, ele nos comissiona, seus discípulos, a ir a todos os grupos de pessoas com o Evangelho, fazendo discípulos. Então, o principal imperativo da comissão é fazer discípulos. E o que significa ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aprendiz, é ser um seguidor, é estar ligado a um professor. Jesus vincula seus discípulos a si mesmo. E com muita frequência, pensamos mais em nosso compromisso com Jesus do que no apego de Jesus conosco. É o apego de Jesus a nós que exige e fortalece nossa devoção sincera a Ele. Não estamos apegados a qualquer pessoa, nós estamos apegados àquele que deu a vida por nós e que nunca nos deixará. Jesus disse em Mateus 16, 24. Ele estava falando com os seus discípulos e disse: então Jesus disse a eles: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha, me siga, venha atrás de mim, venha aprender comigo. Jesus nos concede privilégios indescritíveis, mas às vezes eles têm um custo inesperado. E volte os seus olhos agora para as telas para assistir e ouvir o testemunho de Jeremy Tardif. No final de janeiro de 2023, cerca de uma semana antes do meu batismo, um irmão do ministério daqui da igreja, que cuida do estacionamento, me disse uma palavra que, embora eu não tivesse ideia do seu valor na época, serviria para me conduzir em um pouco tempo à segurança. O que ele disse foi uma advertência, que eu ficasse em guarda, porque quando eu desse o passo do batismo, os ataques do diabo aumentariam e a vida poderia ficar mais difícil. Ele disse que viu isso repetidas vezes com outros novos crentes e que, às vezes, isso os levava a se afastar espiritualmente. Por isso, me incentivou a permanecer no caminho de Cristo, não importasse o que acontecesse. Eu estava confuso e apenas uma semana após o meu batismo veio o ataque. Minha esposa me disse que queria me deixar. Ela considerava minha conversão ao cristianismo uma ruptura ao nosso contrato, nosso casamento. Fiquei chocado com isso, confuso, irritado e inseguro, e de repente me lembrei do que me foi dito algumas semanas antes e fiz duas ligações telefônicas. Uma para o irmão que havia me alertado e outra para o irmão do meu grupo de vida. Conversar com esses irmãos realmente me ajudou naquele momento a me recalibrar e a ver com mais clareza. As palavras de Jesus em Lucas 14, 26 me impactaram muito nesse momento. Ele diz às multidões que se alguém não odeia o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, não o odeia, o pai, o filho, a igreja, os irmãos, até a própria vida não pode ser seu discípulo. Percebia que esse ódio de que ele falava deveria ser entendido como um amor menor. Jesus exige meu máximo, amor e devoção, não importa o que aconteça. Olhei para toda a minha vida em retrospecto e me vi incapaz de abrir mão ou diminuir o que havia encontrado em Cristo, mesmo que isso significasse o fim do meu casamento, porque ele trouxe o verdadeiro significado e propósito para a minha vida. E também escolho acreditar e esperar em Romanos. E sabemos que, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Desde aquela primeira tentativa, a vida não ficou muito mais fácil, mas ganhei amizades e apoio verdadeiramente inestimáveis na igreja. O envolvimento com o ministério do estacionamento, as aulas do Discovery e o grupo dos homens me ajudaram a me fortalecer nesse caminho. E eu fui muito encorajado por nossa reunião e eu sou muito grato por isso. Acredito que Deus realmente respondeu a oração para abrir esse caminho para mim neste momento da minha jornada. E se há algo que eu estou convencido é de que Ele sabe soberanamente o que eu preciso mais do que eu jamais saberei. Sou muito grato por essa oportunidade. E Jesus, que começou a boa obra em mim, há de aperfeiçoá-la. Obrigado, Jeremy, por compartilhar o seu testemunho. Jeremy escolheu Jesus porque Jesus havia preenchido sua vida. E eu sei que muitos de vocês pagou, está pagando um preço por Jesus, por seguir Jesus. Que Deus os abençoe. Jeremy escolheu seguir Jesus. E ele escolheu isso porque Jesus deu uma nova vida a ele. Jesus deu sua vida por um propósito. Em um certo nível, todos somos discípulos. Todos nós seguimos alguém. A pergunta, se você está no Instagram, no Facebook, você segue alguém. Mas a pergunta crucial aqui é, de quem você e eu seremos discípulos? Quem nós verdadeiramente estamos seguindo? Se não for o discípulo de Jesus, então de quem seremos? E quem mais deu sua vida pelo mundo? Quem mais deu a sua vida por você? Quem mais ressuscitou dos mortos? Quem mais tomou os seus pecados e morreu por eles? Quem mais tem autoridade sobre todas as coisas? Quem mais prometeu nunca deixá-lo? De quem você e eu seremos seguidores? Aqui na Willingdon, nós resumimos o que significa ser um discípulo com duas palavras. Siga Jesus. Siga Jesus. A nossa identidade vem do apego de Jesus a nós e do nosso compromisso em segui-lo. Nós, muitas vezes, estamos influenciados, muito influenciados por outras pessoas ou por outras coisas que nós seguimos. Siga Jesus. A nossa identidade vem disso. Esse é o modo que nós escrevemos. Essa é a forma como a expressamos em uma frase. Os seguidores de Jesus são transformados por permanecerem nele, por meio da palavra e do Espírito, para refletir seu amor e caráter uns aos outros e ao mundo. E se você quiser saber mais, aqui está um parágrafo. A missão de Jesus é transformar a nós, seus seguidores, à sua semelhança. Ele nos chama a permanecer nele, basear nossas vidas em sua palavra e viver pela presença fortalecedora do Espírito Santo. Nosso relacionamento com Jesus começa com o renascimento espiritual pelo Espírito de Deus. Continua quando entregamos tudo a Ele e se manifesta na adoração a Deus com tudo o que somos. As marcas do discipulado genuíno são o amor por Jesus, o amor pela palavra de Deus, a alegria na adoração e na oração, o amor pela família da igreja, o amor por aqueles que ainda não conhecem Jesus, o amor pelos inimigos, a humildade, a integridade e um espírito perdoador. Você pode procurar isso no nosso website. Jesus diz: acredite em mim. Aprenda as coisas como eu sei, como eu penso. Adote meu pensamento. Carregue meus valores em seu coração. Imite meu modo de viver. Ele nos revela sua visão convincente. Jesus quer nos mostrar a maneira como ele vê a história e a humanidade, sua realidade. Ele revela o que é realmente duradouro. Ele nos convida a uma aventura de aprendizado para toda a vida. Embora possamos estar adorando e hesitando, ele ainda nos comissiona, como os seus discípulos. Vá e faça discípulos. Ainda que, e ele sabe, talvez nós estamos adorando a ele em um dia e hesitando no outro dia, ele ainda nos comissiona. Vá e faça discípulos. O comando principal é: faça discípulos. O mandamento principal é: faça discípulos. Faça os discípulos, mas os discípulos são feitos à medida que você se aproxima das pessoas. Não é possível fazer discípulos se você não estiver indo. Nós estamos, muitas vezes, quando nós olhamos para o vento e as ondas do nosso dia a dia, às vezes nós hesitamos. Não temos certeza de que queremos ir. Jesus envia discípulos que são incertos. Discípulos que nem sempre têm certeza de que o poder e o reino de Deus irão romper e tornar possível o impossível. Você vê, à medida que avançamos, obedecemos à comissão de Jesus de fazer discípulos, ancorados em sua autoridade, nós experimentamos o poder e a presença de Jesus. E ao obedecermos a Jesus, nossas dúvidas são dissipadas, os testemunhos, o reino inovador do nosso Senhor ressuscitado, a sua presença, o seu poder, a sua força, a sua autoridade, tudo isso nos capacita para que nós possamos seguir. Então, se aqueles discípulos, ainda que em dúvida, se eles não tivessem caminhado aqueles 200 quilômetros, eles não teriam encontrado Jesus naquela montanha. Então, qual é o vento que balança hoje? Você não pode estar firmado em duas coisas ao mesmo tempo. O que significa para você acreditar que ele realmente tem autoridade sobre todas as coisas e abrir os seus olhos e ver o que Deus está revelando a você? Milagres que você jamais poderia imaginar. Aqui, como seus discípulos, nós temos a alegria de cantar que eu acredito. E tem dias que nós já estamos orando: Deus, Senhor, eu acredito, mas me ajuda na minha incredulidade. Mas nós dizemos: eu acredito. Agora vamos